O segundo eixo é o da cooperação, aliás, o terceiro. Nós já falamos da ampliação dos efetivos, investimento em tecnologia e a cooperação, que se desdobrem internacional e nacional. O internacional, ela passa inicialmente por uma ampliação das adidâncias no exterior, em particular na Bolívia foi aberta a adidância em 2008, né, já com sinais claros de que a presença permanente, continuada em território estrangeiro de policiais federais brasileiros, permite um estreitamento das relações, a sedimentação e consolidação dessa parceria e daí se abre a oportunidade de avançar como avançamos no estabelecimento de acordos bilaterais. Esses acordos bilaterais, na verdade, eles decorrem dos acordos firmados entre os chefes de Estado, Brasil-Bolívia, Brasil-Peru, Brasil-Paraguai. E nada mais são, esse acordo de cooperação policial, nada mais é do que um plano de trabalho. Nós temos os acordos entre os chefes de Estado que diz o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Com tudo isso, é apenas uma diretriz. E se ela não se reproduz num plano de trabalho, com prazos, com ações combinadas, isso pode passar... muito importante. Tanto é que é uma das ações cruciais do nosso trabalho em cooperação com a Bolívia. Ele se baseia em metas, né, tem um período de 12 meses, tem ações pré-definidas e ao final dos 12 meses se faz uma avaliação. Atingimos a meta, não atingimos e por quê que não atingimos para tentar corrigir. Com a Bolívia, em particular, o primeiro acordo foi feito em fevereiro de 2009 e agora, em março de 2010, nós renovamos, inclusive com alguma mudança e melhoria no aspecto de erradicação, que no primeiro momento foi um pouco, é um tema muito sensível, e neste momento o governo boliviano, pela sua força de segurança, já dá sinais claros que quer uma participação maior do Brasil nesta campanha de erradicação dos cultivos ilícitos que tem no seu território. O intercâmbio de policiais da área de inteligência é a ação que melhor tem dado resultado. Nós recebemos policiais, eles não executam nenhum tipo de ação em território brasileiro e nem os nossos em território estrangeiro, não andam armados, estão apenas nas unidades de inteligência, dentro das quatro paredes ali da unidade de inteligência, não tem atuação externa nenhuma, funcionam como observadores, mas principalmente como um ponto focal de intercâmbio de inteligência instantaneamente. Dentro de uma investigação há uma demanda, surge o pedido, o nosso oficial, por exemplo, um pedido de um brasileiro que está em Santa Cruz de la Sierra. O nosso oficial de ligação, que está lá em Santa Cruz de la Sierra, recebe a informação, aciona as áreas competentes da Polícia Federal, busca a informação e retribui, e presta informação para a Força de Segurança. Evidentemente, atua como observador para ver também como que essas coisas estão funcionando do lado de lá. E, da mesma forma, recebemos os policiais bolivianos em nossas unidades de inteligência, que, em absoluto, não fazem absolutamente nada, são apenas um observador, mas um importante ponto focal para o intercâmbio de informações. A capacitação em cursos regulares, nós oferecemos vagas para os policiais bolivianos, desenhamos cursos específicos à medida das necessidades deles e já realizamos 3-4 estágios em que peritos criminais vêm para o nosso Instituto Nacional de Criminalística, passam 2 semanas realizando, na verdade, um treinamento prático, trabalhando juntamente com os nossos peritos dentro de uma orientação e de uma monitoria dos nossos peritos. Também na área de controles de produtos químicos isso tem sido feito. E, por fim, as operações ostensivas, elas sempre na região de fronteira, a única coisa que se faz é uma coordenação. Eles têm uma programação de operações ostensivas, de fiscalização de pessoas e veículos, e nós também. Então, nós coordenamos para fazer em determinados períodos do ano e já conseguimos realizar algumas. Também as investigações conjuntas, quando ele tem uma investigação do lado boliviano que se relaciona com, o que não é raro, se relaciona com criminosos brasileiros. E nós temos também uma investigação do lado brasileiro. E o que fazemos? Com a devida autorização nos processos, nos inquéritos judiciais, autorização judicial, nós intercambiamos informações que possam orientar a ação policial de ambos os lados. No nível nacional, as operações conjunto com as polícias civis e militares têm acontecido pontualmente, não dentro de um plano de trabalho, mas pontualmente. No estado do Mato Grosso tem sido um excelente exemplo também. Operações, inclusive, investigações conjuntas da Polícia Federal, investigação que começou com a Polícia Civil do Mato Grosso. Com as polícias militares, tem lá o GEFRON, tem o PEFRON.
Eu queria só uma parte, se for possível. Se estiver envolvido, o senhor está dizendo muito bem, as polícias militares e civis de Mato Grosso, a Polícia Federal, a Rodoviária, a Força Nacional, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Receita Federal, a ABIN, o Policiamento Especializado de Fronteira, né? O GEFRON, que está lá fazendo um grande serviço, Grupo Especial de Fronteira, né? A Polícia Judiciária, entre outras instituições. Foi um trabalho fantástico. Prenderam 42 pessoas, né? E a gente sabe que 16 instituições envolvidas, realmente eu acho que é por aí, mais ou menos, que tem que caminhar essa integração de todas as forças para realmente a coisa acontecer. Desculpe aí,
Não, imagina. Sozinho, há uma consciência, e não é só brasileira, isso a gente vê em outros países, que um órgão sozinho, até porque nenhum órgão tem todas as atribuições e todos os recursos humanos, materiais, tecnológicos em suas mãos, não se consegue o mesmo resultado se comparado com a atuação conjunta. É difícil, tem filosofia, políticas diferentes, recursos diferentes, organizações diferentes, métodos diferentes, sim, mas esse campo da cooperação em nível nacional tem se aprimorado muito no Brasil. Tem o Policiamento Especial de Fronteiras, que depois o nosso colega aqui da Senasp vai falar, tem os grupos especiais de fronteira que já estão instalados nos estados, até alguns, como o Mato Grosso do Sul, que se instalou muito antes, né, a divisão de operações de fronteira, que já é tradicional, e a parceria é tradicional com a Polícia Federal. Isso tem se construído e é o caminho que a gente, na Polícia Federal, tem perseguido constantemente fomentar e não perder nenhuma oportunidade de aprimorar a nossa cooperação com os órgãos de segurança dos estados. A interceptação de aeronaves suspeitas com a Força Aérea Brasileira também é uma ação que deu muito bom resultado e até mudou um pouco o paradigma do tráfico praticado por meio dessas aeronaves pequenas em voos irregulares. Mais adiante eu vou falar dos resultados.
Eu fui o relator da matéria sobre a interceptação e a lei do abate, que é chamada. E custou muito porque o americano impôs muitas restrições, porque eles tiveram um caso do abate de um avião que tinha alguns religiosos dentro dele. E nós tivemos muita dificuldade em que fosse realmente autorizado esse tipo de operacionalidade, que é importantíssima, a interceptação de aeronaves suspeitas. E há uma série de sinais internacionais que obrigam a pousar. Então, eu acho que ela tem uma grande valia. Inclusive, a aeronáutica colocou uma base aérea de tucanos só para essa interceptação. E uma vez em Cuba, conversando com Fidel Castro, havia uma reclamação que os aviões passavam pela Flórida com muita facilidade. Diz que o avião deles era sempre a jato rápido, que quando subia, passava o avião, já era um espaço muito pequeno, não conseguiria interceptar nunca. E nós fizemos uma grande operação quando estava na diretoria da Polícia Federal, na Bolívia, que era o DEA, que ainda funcionava sem a cooperação do CIA, mas ela fez uma operação com a Polícia Boliviana e o Brasil, dentro do território boliviano, para descobrir a produção de drogas e a apreensão de materiais usados. E tinha um avião da Fazenda, da Receita Federal americana, com todo equipamento de fotografia aérea. E queriam entrar num território brasileiro que eles chamam de região negra, que você não tem quase a possibilidade de detectar a passagem de aeronaves por lá. E ofereceram para fazer isso. Eu estava na chefia. Por acaso estava na época da minha direção, eu achei que não era conveniente, porque eles queriam pôr piloto americano e fotografar toda a região brasileira. Eu falei com a FAB se nós estamos à disposição de oferecer pilotos, mas não vamos aceitar mesmo o piloto. Então não foi feito. Essa área, ainda existe essa área obscura em que não há possibilidade de identificação de passagem de aeronaves, que fica atrás de um pico ali na região norte do Amazonas, para ir para a Flórida.
Eu vou pedir a vossa
não, excelência... Não, só estou perguntando, porque está dentro
porque
do
nós
tempo.
Vamos abrir o debate.
Eu peço desculpa.
Senão
não precisa
nós
responder,
vamos conseguir, doutor, encerrar as exposições.
Não precisa responder.
Guarda, responde oportunamente, senão nós não concluímos as exposições e iniciamos o debate.
Então, essa interceptação de aeronave com a FAB, mais adiante eu falo um pouco dos resultados, ela tem sido uma ação muito importante, até porque mudou um pouco o modus operandi dessas organizações. É uma ação de cooperação doméstica que nós vimos com muito bons olhos, que provou ser efetiva e eficaz. Erradicação de maconha, que não é o tema daqui, mas também há essa cooperação, empregos de helicópteros da União, dos Estados, Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará, Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança Pública. O próximo, por favor. Outro aspecto que também não está... Ele se relaciona com a Bolívia na parte que toca o Acre, né? Mas é essa interdição de drogas na Amazônia. Ali há uma cooperação também com as Forças Armadas, que tem evoluído nos últimos anos para uma criação de um centro integrado de combate ao narcotráfico. Inclusive, já saiu até na publicação do decreto de enfrentamento do crack e de outras drogas ilícitas, o 7.179, a previsão da criação desse centro, que está em fase final de discussão em nível ministerial, mas no nível técnico há um consenso, né, da importância de ter esse apoio. Então, esse é um outro eixo de cooperação voltado especificamente para a região amazônica e para a região de controle, para o controle de rios. A droga que penetra na região amazônica, diferentemente do que muitos podem pensar, ela não é por meio aéreo, é principalmente pelo meio fluvial, né? Os rios que vêm da Colômbia, do Peru e ingressam na região amazônica, é por ali que é a principal via de entrada das drogas ilícitas no nosso país. Por fim, como um esforço mais recente deste ano, né, construído em parceria com os demais órgãos de governo estaduais e federais, esta operação foi denominada para nós como Sentinela, mas não é uma operação de Polícia Federal, ao contrário. Todo órgão, Secretaria de Segurança Pública, seus grupos especiais de fronteira, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Receita, as Forças Armadas, todos fazem e fazíamos e sempre fizemos algum esforço planejado durante o ano para controlar a entrada de produtos ilícitos e a saída de riquezas ilegalmente no nosso país. O que nós fizemos desde o ano passado e começou neste ano, foi uma integração maior de apenas coordenar aquele esforço que nós já faríamos naturalmente no curso do ano, coordenar para que ele fosse complementar o esforço de uma unidade se complementasse ao da outra unidade. No caso específico, começamos pelo Paraná e pelo Mato Grosso do Sul, onde as secretarias de segurança pública estão totalmente integradas, né, pelos seus grupos de fronteira. O apoio da Força Nacional de Segurança Pública para suprir essa carência de policiais federais, né, tem sido de extrema valia. Isso especialmente no Paraná, tomando como base alguns dados da região de Foz do Iguaçu e de Guaíra. A apreensão de maconha, ela duplicou no período considerado, primeiro trimestre do ano, aliás, segundo trimestre do ano, e a de produtos contrabandeados, escaminhados do Paraguai, também teve um acréscimo de cerca de 90%. Isso quer dizer que a presença articulada, complementar, de diversos órgãos na região de fronteira, ela atinge um espectro desse tráfico ilícito de mercadorias e de drogas que a Polícia Federal sozinha, quando atua nas grandes organizações, ela não pega. É o tráfico formiguinha, é o pequeno quantidade de droga que vem também, não explorado por grandes grupos, mas vem também por pequenos grupos ou grupo de pessoas que se aventuram a passar pequenas quantidades, mas que, considerado ao longo de um ano, se reproduz uso de uma quantidade considerável de droga. O último eixo, esse é muito com a gente mesmo, com a Polícia Federal, é o enfrentamento das organizações criminosas, como já disse o doutor Luiz Fernando. É nessa parte que a gente concentra, que a Polícia Federal concentra todos os seus esforços, né? Usando aquilo que a legislação brasileira permite e que inovou na última década e meia, né? A ação controlada, as entregas vigiadas, a interceptação de comunicações e outras técnicas especiais, durante um período, identificar, mapear a organização, identificar o seu modo operacional, localizar os seus bens, os bens obtidos por meio ilícito e, num dado momento, numa ação coordenada, a partir de provas qualificadas, provas robustas, buscar essas pessoas por meio de prisões provisórias, preventiva ou temporária, e apresentar à organização as provas ao Ministério Público para que ofereça denúncia e, ao final, suporte uma condenação. Mas não apenas prender as pessoas, os envolvidos, mapear e colocar os integrantes da organização na cadeia. Em particular, identificar os seus bens, todas as riquezas obtidas pelo meio ilícito e permitir que o Estado, dentro do processo regular, confisque, quebre, leve a organização à bancarrota. Essa é a estratégia mais moderna que não apenas a Polícia Federal, mas as polícias do mundo todo têm utilizado. O objetivo maior não é mais interditar a droga apenas e buscar estatísticas de apreensão, embora isso seja uma consequência. O objetivo maior é mapear, identificar e neutralizar as organizações criminosas. Esse é o quarto eixo de ação que temos. Repisando, a questão da ampliar a presença na fronteira, intensificar e perseguir incessantemente a cooperação doméstica e internacional, investir em tecnologia e focar nas organizações criminosas. Passo muito rapidamente aqui os resultados operacionais de maconha, a erradicação no Paraguai, isso vai ficar com os senadores, né? 2008, quando a gente começou o programa, eles estavam erradicando 153 hectares, em 2009, com o apoio logístico da Polícia Federal, houve um salto para 1.171 hectares e agora em 2010, 670 hectares. Quando o doutor Luiz menciona que 2.300 toneladas deixaram de ingressar em território nacional, é porque há uma estimativa que entre 2/3 e até 80% da maconha produzida em território paraguaio se destina a consumo brasileiro. A apreensão de drogas, cocaína, crack, pasta base, há uma crescente, né? Infelizmente, mas há uma crescente. Não sei se felizmente ou infelizmente, a gente está aprendendo mais, mas por outro lado também há uma produção maior. Próximo, por favor. Esse é só um resultado dessa em parceria com a FAB, né? Houve várias interceptações de aeronaves, 5 interceptações em 2009 de aeronaves que transportavam drogas, 4 aviões foram apreendidos, um acabou se evadindo. O total da droga apreendida com essas aeronaves superou 1,5 toneladas, né? E aí são os estados em que elas foram apreendidas. É curioso mencionar também que nesses mesmos carregamentos é usual virem junto com esse carregamento de drogas, armamento, né? Pequenas quantidades de fuzis, de armas curtas e de munição. E o mesmo meio utilizado para o tráfico ilícito de drogas, o contrabando de drogas ilícitas para o nosso país, é também usado para a internação de armas pelas organizações criminosas. O que mudou o paradigma, que eu mencionei, é que neste ano, por exemplo, as apreensões de aeronaves caíram muito. Por quê? Porque os narcotraficantes mudaram o perfil. Ao invés de ingressarem em território nacional, aterrissarem para descarregar os seus produtos, se intensificou um ingresso muito a poucos quilômetros da nossa fronteira, o arremesso das drogas e o retorno das aeronaves para o território estrangeiro. De modo que, com uma penetração por pouco tempo em território nacional e sem pousar em território nacional, tornou difícil a apreensão com essa metodologia. Mas é também uma vitória, porque o país começa a ter o seu território, o seu espaço aéreo mais controlado e ameaçador para quem tenta penetrar de modo irregular transportando drogas ilícitas. Eu gostaria de mencionar também um pouco dos resultados operacionais da Polícia Boliviana, notadamente da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico. Esses resultados são produzidos exclusivamente pela Polícia Boliviana e que há alguma participação da Polícia Federal indiretamente por meio deste especialmente desta ação que é o intercâmbio de oficiais. oficiais de ligação para a área de inteligência. Esses são dados da Polícia Boliviana que nos forneceram. Em 2009, eles conseguiram apreender 963 toneladas de folhas de coca que não tinham ou não teriam sido produzidas na região permitida e que teriam destinação ilegal.